Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista. Então, nós falamos ainda há pouco aqui sobre o Marco Verde, agora vamos explicar o que é isso, né? A Zefa poderia começar, depois o nosso amigo aqui, Antônio, também.
Para mim também foi uma surpresa o Marco Verde, né? Eu também desconhecia, desconhecia, né, esse prêmio e é uma indicação, né, do IMAM por boas ações aí em meio ambiente, né? Então, eu não conhecia até esse ano, até recebê-lo, eu não
então, fazia. Então, vamos pedir que o IMAM, né, que alguém do IMAM, que é o caso da Ana Carolina, explique, depois a gente vai perguntar o que você e o Antônio fizeram para ganhar um prêmio.
O troféu Marco Verde foi instituído no nosso município já há alguns anos. Faz parte lá da nossa legislação, na Lei Verde ele está incluído. É um troféu onde a gente procura premiar pessoas, ações ou empresas que se destacaram naquele ano nas questões ambientais, né? Então, nós entregamos esse prêmio todos os anos na Semana do Meio Ambiente, que esse ano aconteceu nessa semana, de 1º a 3 de junho. No dia 1º, nós entregamos o troféu Marco Verde. Então, nós abrimos algum tempo antes para indicações e algumas pessoas são indicadas. Existe uma reunião do CONDAM, que é o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Nessa reunião são discutidas todas as indicações, né? E aí nós procuramos discutir quem fez, né? Como fez. E a gente procura, sim, mais por amor ao que faz do que pelo retorno financeiro, né? Essa é uma questão, assim, que a gente prioriza.
E como é que vocês sabem dessas pessoas? Porque se elas não sabiam de vocês, né? Como é que vocês sabem delas?
Nós abrimos, fazemos a divulgação no site e abrimos para o público, para a sociedade em geral. Então, é a sociedade que indica, né? O seu Antônio Weber, por exemplo, eu também não conhecia muito o trabalho dele. Conhecia da professora Zef porque ela foi minha professora na universidade, né? E aí nós abrimos para a população e é a população que indica. Então a população está conhecendo o trabalho de vocês também. Sim. E lá nós recebemos as fichas de indicação para depois fazer, né, junto com o CONDAM ali.
De certa forma, essas pessoas acabam promovendo uma educação ambiental, porque senão ninguém levaria até vocês, né?
Exatamente.
Então esses bons exemplos acabam chamando a atenção e, quem sabe, influenciando as pessoas que chegam com essas notícias para o próprio Imana, é isso?
Exatamente, influencia com certeza positivamente, né? Que boas ações com certeza são bons exemplos, né? E geram vontade em outras pessoas de fazer a mesma coisa também, com certeza.
Agora, Antônio, então fale o que foi que usaram como pretexto para te dar o prêmio.
Bom, em primeiro lugar, a surpresa que a sociedade influenciou nisso, isso é altamente positivo. Não, não teve um QI, simplesmente um quem indica, né? É muito, muito interessante essa questão. Uhum. Eu não sabia. Eu agradeço as pessoas que me indicaram. Eu acho que a ação mereceu. Talvez não seja eu o premiado, mas sim a ação, como nós falamos antes. E então, muito obrigado, né, para as pessoas que me indicaram. E o leque vai se abrindo, né? Os assuntos são tão interessantes. Eu até anotei alguma coisa aqui. Falamos antes do cidadão, na consciência cidadã. Existe hoje o quê? Uma banalização dos valores, né? O cidadão não exerce a cidadania, no meu modo de ver. Quer dizer, cada um tem que fazer a sua parte. A questão do meio ambiente, como já foi colocado aqui pelos nobres colegas, não adianta eu querer fazer a ação de alguém. Cada um tem que fazer a sua parte. Eu, por exemplo, na minha atividade, eu tento fazer aquilo que eu posso fazer. Eu e mais um coletivo que vai se formando junto com a família, alguns colaboradores, visitantes, no caso das universidades, que dão o apoio, pelo menos moral. Muito interessante isso. Mas volta à questão, nós temos que ter a iniciativa de fazer. Não adianta nós apoiarmos iniciativas e não fazermos a nossa parte, seja no dia a dia, né, que já foi colocado, a questão da reciclagem, mas também, no meu caso específico, lá na roça. Eu tenho que me preocupar em produzir, sim, porque eu também vivo dentro do sistema capitalista, eu preciso também ter recursos financeiros para sobreviver, mas eu tenho que me preocupar também com a sustentabilidade. Eu não posso simplesmente extrair da terra, do solo. Eu tenho que me preocupar em devolver, fazer a ciclagem de nutrientes, que é aquilo que a gente se preocupa muito, produzir biomassa para que a terra tenha comida, quer dizer, comida para os micro-organismos, para transformar isso no melhor adubo do mundo, adubo orgânico. Então, nós temos uma preocupação muito grande com isso. E também estou desenvolvendo um sistema que tem mais um sobrenome, agrofloresta. Quer dizer, dentro da agroecologia também existem outros sobrenomes. Uma vez era só agro, agricultura, depois apareceu agronegócio, agroecologia, agrofloresta, até maior um pouquinho, agrobiodiversidade. Bonito isso, quer dizer, a gente passa a ter opções, não tem que seguir uma linha só, que às vezes nos é imposta de produzir isso ou aquilo porque dá lucro. Essa preocupação eu não tenho. Eu preciso produzir, sim, alimentos saudáveis. Quero oferecer isso aos poucos, eu estou chegando lá. Ainda não produzo muita coisa no sentido de oferecer à população. Porque o foco é primeiro reconstruir, recuperar aquilo que não existia. Porque numa área pequena, onde até 8 anos atrás só tinha chão vermelho, ou seja, se produzia soja, milho, essas coisas, monoculturas, de repente eu rompi com isso.
O chão continua vermelho, mas em cima está verde.
É, mas você não vê o chão vermelho praticamente, porque todo ele está coberto, ou seja, com vegetação, ou seja, com cobertura de matéria orgânica. Esse é um grande propósito de conservar o solo,
dar vida. E essa matéria orgânica, como é que você consegue? Como é que você produz?
Hoje eu produzo no sítio, através das podas, através das roçadas. Quer dizer, eu mesmo produzo a minha biomassa. Esse é um termo muito interessante, é um termo chique, né? Biomassa. Que nada mais é você aproveitar aquilo que está na natureza. Você fornece à natureza aquilo que ela precisa, né? Material de consumo. Vou citar um exemplo, as minhocas, né? Elas pegam, comem esses alimentos e os transformam. E outros seres que são milhões de seres que a gente não vê, porque a atividade abaixo do solo, a Zefa pode confirmar isso depois, é maior do que acima. Tem mais seres abaixo que a gente não vê do que acima.
É super populoso o solo,
é super populoso. Então, essa visão de ter, vivificar o solo, isso é muito interessante. Dar vida ao solo para que ele produza o melhor alimento do mundo. Ou seja, um alimento limpo, ecológico, orgânico. E essa é a nossa meta. De ter essa visão da respeitar tudo aquilo que se chama meio ambiente e produzir também em espaços intercalados. Isso exige o quê? Dedicação, mão de obra humana, pouco maquinário, aí que entra uma visão diferenciada do que está colocado no agronegócio, mas eu não quero puxar esse tipo de assunto, que não é o caso aqui hoje, mas é interessante a gente discutir isso, o que se produz, para quê e para quem. Então a visão da agroecologia é essa, fixar as pessoas no campo, ter qualidade de vida, produzir alimentos de alta qualidade, limpos, se não totalmente limpos, mas pelo menos aquilo que a gente consegue manejar, o ar, é mais difícil da gente ter uma proteção total do ar. Mas o resto a gente pode. A água também é difícil, porque hoje está praticamente tudo poluído. E se eu posso falar um pouquinho mais sobre agroecologia?
Sim.
Até eu vou colocar algumas informações interessantes. Que...
Eu posso voltar depois com esse tema com você? Pode. Só para aproveitar as ações da Zefa também em relação a isso. Antes disso, eu queria mandar um abraço para a Plácida Aparecida, que está na escuta. Também a Eni e a Fátima Triquez, que é de Laguna Carapá. Os três estão acompanhando o programa e parabenizando. Agora sim, Jefferson, você não sabia, né? Mas alguém sabia, né?
Alguém sabia.
E no seu caso, o que é que você faz, né? Porque eu acho que você não deixou de fazer, né? O que é que você faz que chamou a atenção das pessoas?
Então, né? Na realidade, é uma equipe, né? Não sou só eu. Isso foi uma ação, é uma função que a gente já desenvolve há um bom tempo. É um trabalho que a gente desenvolve já desde 2007 a 2008, que nós começamos a fazer esse trabalho com o Cerrado. Começou a ideia toda, era restaurar o Cerrado, preocupar com as nascentes que existiam no Cerrado. Só que aí, quando você chega na comunidade, e você não pode falar em conservação, em preservação, quando o social está lá embaixo, quando as pessoas não têm o que comer. Né? E aí entra a sustentabilidade. Então tem que ser muito mais do que restaurar, do que recuperar nascente, tem que envolver o que fazer para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que moravam nesses locais. Então todo o trabalho começou com isso. Então a ideia original era recuperar o Cerrado, mas as pessoas eram muito mais urgente recuperar a qualidade de vida, a autoestima das pessoas que moravam nesse local. Quando, e aí começou o trabalho.
Você fala de uma equipe, esta equipe está ligada à universidade? São seus alunos?
São alunos,
você
professora.
Você é professora de?
Eu sou professora da área biológica, sou botânica, trabalho com recuperação de área degradada. Isso. Então, por isso a minha visão de recuperar nascente, né? Mas daí, então, é uma equipe. Hoje a gente tem mais de 30 pessoas trabalhando, né? Um grupo já bem razoável. E aí começou todo o trabalho com essa comunidade. Então, eles aproveitam hoje, né? Daí, dessa ideia inicial surgiu outra, então, também. Então, nós temos trabalho com o uso dos frutos do Cerrado para geração de renda. E em troca, eles conservam o Cerrado, recuperam o nascente. Hoje já é uma via de mão dupla, né? Então, a gente consegue gerar renda para essas comunidades. E aí começou no Itaú, né? Que o Marcos já falou. E hoje já se estende aí por mais de 7 assentamentos. Então, ela não se restringe só à região Dourados. Ela já se expandiu. Hoje tem Juti, Nova Andradina, então já ficou uma coisa bem grande.
Porque isso aqui é interessante, geração de renda e preservação, né? Porque a gente pensa que precisa destruir para gerar renda, né? Acabar com tudo. E quais frutos do Cerrado, né, o pessoal utiliza para gerar renda?
Então, eles usam vários frutos, né? Mas o carro-chefe é a guavira, acho que a maioria conhece.
Sim.
O pequi.
E se não for preservado, vai acabar, né?
O guavira. Exatamente. Então, e hoje já tem uma sensibilidade muito grande, essas famílias deixam 30% sempre para a natureza, então eles não são destruidores, eles são extrativistas, consciente que se eles colherem uma parte, deixar uma parte para a natureza, ele vai ter o ano seguinte para colher. Mas os carro-chefes são a guavira, o pequi, a mangaba e o baru, ou cumbaru, como alguns conhecem. E hoje a comunidade vive disso, né? Elas têm renda, né? Um grupo, né? Hoje formalmente, né? Em forma de associação. A partir daí, a gente tem outros grupos que não associados, mas que mandam produto para elas. Então, elas já compram de outros assentamentos que não têm essa facilidade de venda. Então, Teijin, Nova Andradina, manda frutos do Cerrado. Anastácio manda, tem um grupo de Anastácio também, a gente está comprando deles. Então, já começou a ampliar mais e mais gente trabalhar. A partir disso, também surgiu o resgate das sementes crioula, que eu passei para você aí. Então, a gente trabalha com o resgate das sementes, das variedades crioula, para manter essas comunidades no sítio deles, para ter dignidade de qualidade alimentar. Então, eles trabalham com as sementes crioula também. Então, eles cultivam, eles levam depois para troca. Então, virou uma série de ações, começando por uma ideia original do Cerrado.
Tenta explicar para o pessoal o que é semente crioula, né?
Então, são sementes agrícolas, né? São sementes que nós usamos no nosso dia a dia, o feijão, arroz, mas que não teve modificação genética. É que elas não passaram. Então, são sementes que estão mais adaptadas àquele local. Elas precisam de menor quantidade de insumo. Então, elas não são... hoje, a gente está trabalhando com a variedade, tem acho que mais de 200 famílias trabalhando com as sementes crioula. E locais onde se aplica no milho convencional, cada 15 dias o veneno, porque a lagarta ataca, no milho crioulo, o veneno, as lagartas simplesmente não atacam. Por quê? Porque ele está mais adaptado àquele ambiente, ela é mais resistente às doenças e ao ataque de organismos.
E como é que fica? Porque no agronegócio as pessoas têm a impressão que colocando veneno tal, tem a produção maior, né?
Pois é.
Então, como é que fica esta questão custo-benefício? Dá no mesmo a semente crioula, além da questão da saúde, ela também, em termos de recurso financeiro, tem a mesma proporção.
Hoje
e aí você
tem.
Evita de gastar dinheiro com veneno, né?
Exatamente. Não só de veneno, como a da semente. O que acontece? Hoje você fica escravo da semente tratada que vem da indústria.
Das mãos santas da vida.
Exatamente. Então,
nada santa as mãos.
Exatamente. E a semente crioula, não. Ela tem produtividade. Talvez não seja tão alta quanto um milho, não sei das quantas aí. Pode não chegar à mesma produtividade, mas em termos de qualidade, ela se equipara. Tá? Então, você tem milho asteca, por exemplo, que o grão é grande. Então, parece que é uma espiguinha, quando você vai abrir, o grão é muito maior do que o sabugo, ou seja, o rendimento dele é tão bom quanto. Mas você evita, você não tem que comprar semente no ano seguinte, você guarda, porque aquela semente é tão boa para germinar no ano seguinte. Ou seja, eu não compro mais. Então, melhora, então, evita de comprar insumos externos. Então, o que a gente quer é que essas pessoas tenham autonomia de alimento. Então, ela pode produzir a semente dela, ela guarda, ano que vem ela planta e ela entra toda naquela parte da agroecologia que o Weber já falou. Melhora as condições do solo, ela evita, planta bem nutrida, não fica doente, é igual a gente, né? Então, planta bem nutrida é saudável, ou seja, é mais resistente, não chega os insetos ou outros organismos aí para atacar. Então, se torna, tem como hoje a sementes crioula disputar mercado. O problema é o interesse das grandes companhias. Ela não vai deixar isso acontecer.
Que investem pesado, inclusive, na questão da propaganda.
Você,
né?
Compra pacote. Você compra pacote que a cada 15 dias, mesmo tendo, tá doente ou não, você tem que passar veneno. Existe pacote. Você compra, fecha pacote com a empresa. E é independente. Cada 15 dias se passa veneno, independente se precisa ou não. É assim que funciona.
Pois é.
Então...
Marcos, quando a gente fala de meio ambiente, a nossa imprensa, ela é bastante negativista, você lembrou, né, que a gente gosta de dar notícia não só de quem foi esfaqueado e levou um tiro, né, mas a gente gosta também de dar outras notícias que estão destruindo isso e aquilo, né, como se o Brasil fosse o país que mais destrói. A gente sabe que a Europa está arrebentada, né, embora a gente passe lá, tenha florestas, mas aquelas florestas não são nativas, né. Qual é a diferença, né, daqueles chamados países economicamente desenvolvidos e o nosso? Nós ainda estamos na vanguarda em relação a esses países, porque dá a impressão que a Europa é o paraíso e nós somos o fim do mundo.
Até por eles serem colonizadores, a gente ficou... É cultural isso, né? Uhum. Da gente olhar com aquele olhar assim, eles são superiores, né? Mas a gente sabe hoje que o Brasil, em questão de pesquisa, nessas questões, ele está na vanguarda do mundo, né? Hoje não tem país tão tecnologicamente e até pensando essas questões como o Brasil. Mas o olhar do mundo, né? Assim como a professora até entende muito bem disso, porque a gente vive na prática social, nós vemos assim que essas grandes empresas que são do exterior, que são europeias, são americanas, elas tendem a olhar a gente como um mercado assim, olha, vou entrar ali e vou tirar tudo que eu puder dali de dentro. Nós ainda somos vistos como colônia, ainda. Né? Então, a nossa estrutura de pensamento é que tem que ser alterada. Nós não somos mais os colonos, nós somos senhores do desenvolvimento. O Brasil realmente ele tem toda a capacidade para fazer frente a todo o restante do mundo. E a gente adota e vem adotando políticas de sustentabilidade, sim. Né? A gente sabe no Nordeste muitas ações que suplantam, né? Porque o conhecimento, ele é a maior defesa que se tem. Então, quando se fala em educação ambiental, a gente não fala apenas em educação de crianças. É claro que a gente, como a Ana colocou, a criança, ela tem esse aspecto até para a questão de futuro. Mas o adulto, se bem orientado, ele pode alterar todo o seu amplexo de atuação. E a questão da economia verde, que é o que a professora tem colocado, a questão do sustentável. É claro que se eu tenho uma comunidade pobre, que ela não tem condições de fazer frente, às vezes uma grande produtora, mas se ela conseguir fazer a sua subsistência, ela já não precisa mais dessa grande produtora. Ela já consegue fazer a sua própria economia, e essa economia verde, para ela, vai ser muito importante. No Brasil, as políticas em relação à sustentabilidade, elas são, assim, no papel a gente tem muita coisa bonita, né? A gente tem muito a comemorar nos avanços de lei e legislação. Os nossos problemas hoje, eles estão nessa falta realmente de entender o que é o desenvolvimento sustentável, o que significa realmente fazer, não deixar essa terra desprovida de recursos, qual é o impacto, por exemplo, de uma usina de álcool, né? Como que essa monocultura, ela é nociva às próprias questões sociais, porque quem quer que ganha dinheiro? Né? E quem é que... A gente não come álcool, né? A gente não come cana. A gente tem que comer outras coisas, né? E também entender, com esse sistema econômico, entender que um produto que você adquire e que coloca na sua mesa, que vem com agrotóxico, é nocivo para você e não é nada econômico. Porque você hoje você pode até economizar num valor, mas você vai gastar muito amanhã com tumores... Com saúde.
Que é o que está acontecendo, né?
E a gente acaba servindo alergia, né? E outros processos químicos. E outra, as mães e até as famílias, elas nem sabem o que elas estão comendo, né? Elas não têm noção, por exemplo, que elas estão servindo veneno às suas crianças. E aí você vai na nutricionista, ela fala assim, vamos comer todos os produtos, né? Aí você vai lá, e você serve, você come agrotóxico puro. Quer dizer, será que você vai emagrecer? Vai emagrecer, mas doente. Né? E o nosso sentido, na verdade, é a gente restaurar essas questões mesmo de produção, sem agressão e, ao mesmo tempo, com qualidade de vida. Porque uma criança saudável, bem alimentada, é claro que ela produz melhor. Então, o grande impacto hoje nosso, até a questão mesmo social, é justamente a falta desse conhecimento. Porque já se conheceu antes, né? Porque as comunidades agrícolas do passado, a gente produzia muito. Eu lembro minha avó quando chegou aqui nas linhas, né? A produtividade que se tinha de mamoeiro, de tudo. O sítio, ele conseguia, um sítio só, ela conseguia manter 50 pessoas com o sítio dela. Ela conseguia produzir alimento. Entre frango, ela tinha muito pouco gado, mas ela tinha, em produção de alimento, uma rentabilidade muito maior. E hoje tem muita gente que tem fazenda e tem que comprar tudo na cidade.
Quer dizer, tem como vaca que não acaba mais, mas não tem
mas
nada.
Mas não tem o que comer.
Não pode comer a vaca todo dia, né?
Né? Ou soja só, né? É. E aí a sede, nem a sede não tem árvores frutíferas, uma horta, uma estrutura. E mesmo na cidade, você vê, morando na cidade, a nossa prática é muito incipiente. Quando eu fiz a minha graduação em água, gênero e educação ambiental, a gente foi na periferia. Na periferia, por exemplo, mesmo urbana, a gente não tem aquela cultura de ter dentro das casas, por exemplo, uma horta vertical. Exato. Que é feito com canos que seriam descartáveis. Uhum. Produzir o próprio alimento, que isso também é o grande impacto. Se você conseguisse produzir, e é claro que quem tem interesse que a gente não tem esse conhecimento? Os grandes. Uhum. Porque é quem ganha dinheiro sobre a miséria dos outros, né? Então a gente não quer miséria. Eu acho que é o nosso pensamento enquanto educadores, e até por isso que a educação é tão perseguida, né? Tanto a educação formalizada quanto a educação ambiental, por que que ela não entrou na escola ainda, tem tanta essa resistência? Porque quando você fala em educação, você fala em mobilização, mas você fala também em grande quantidade de dinheiro, né? A economia verde, né? O desenvolvimento sustentável, economia verde, que é o aspecto que até o Weber e a Zefa e a gente vem trabalhando nisso, é esse conhecimento a fim de geração de renda. É assim, tornar a pessoa autônoma, mas resgatar a questão de cidadania. E cidadania é isso, né? Se eu entender que aquele vidro, aquela coisa que eu joguei ali no espaço, é dinheiro, ninguém rasga dinheiro. Mas o povo joga dinheiro no latão de lixo todos os dias. E não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. O Maranhão resolveu um grande problema, tem uma das cidades lá que se tornou referência em relação o município passou a fazer esse processo de transformação do seu resíduo, então rende para a cidade R$1 bilhão por ano, só com o que seria jogado fora, descartado dentro de um município pequeno. E esse R$1 bilhão eles pagam professores, pagam serviços, guarda, paga tudo. Assim, o município praticamente não tem muito o impositivo do imposto para poder ter o dinheiro. É só a questão da cooperativa. E a cooperativa agrícola, né, sabendo, né, Dourados, quando a gente tem um problema, por exemplo, falta chuva, alguma coisa assim, você tem um impacto tremendo na nossa economia. A gente sabe que manda a gente embora. E essa questão de entender que ambiente, meio ambiente, é fluxo de dinheiro, é economia. Então, quando se a gente tem o sistema de mandala, né, a gente tem outra experiência aqui, tem a mandala. A mandala, ela permite, em ambientes agrestes, até você manter a umidade e a produção. E aí você vê, no deserto do Saara, a grande referência da NASA, inclusive, né? Deserto do Saara, o povo chora quando chove. Porque eles produzem os melhores alimentos. Alimentos tipo exportação. A Europa compra...
Sim, eu conheço bem Israel, visitei os kibbutz, eu sei o que é isso.
Eles produzem e ganham fortunas sólidas com produção de alimento orgânico, sem interferência nenhuma. O Brasil, por exemplo, aqui a gente tem a vinícola, antes a gente só tinha a questão de produção de vinho no sul, né, que era a mais tradicional. Gente, o vinho
produzido... O Vale
produzido,
do São Francisco...
É o mais caro, tá, tá frente a frente, assim, batendo de frente, porque a terra é boa. Então, é o conhecimento. Uhum. E o conhecimento indígena, né, que é a questão da semente também, que a gente vai ter nessas comunidades. Hoje, a nossa comunidade, que é a Reserva Indígena de Dourados, ela tem um problema grave. Tanto na questão da água, quanto na questão da alimentação, quanto na perca da sua própria identidade enquanto ser. E a gente tem hoje também aquela desvalorização cultural do homem do campo, não é, Heber? Que a gente, até pela questão da festa junina, a gente acabou mascarando a importância do homem do campo, né? A gente até tira, você lá é do interior, né? Aquela coisa assim, meio pejorativa. E, na verdade, a gente tem que entender que a pessoa do campo é a pessoa que põe alimento na tua mesa. Que aquele arroz que você está jogando fora não é arroz. É água, é energia, é trabalho, é força, é conhecimento, é tudo aquilo que você foi aplicado para você ter aquele retorno.
Aliás, tem uma propaganda bonita esses dias também. Eu não sei se foi na TV por assinatura, que passa no prato a quantidade de dinheiro. De um lado, assim como tem aquele, né, dividir o prato. De um lado, o que você come, do outro, o que custa, né? E quando fica, quando sobra, o que você também deixa, né, como desperdício em dinheiro. Que aí talvez as pessoas compreendam, né?
Então, e entender isso, né? Se é economia, mas assim, eu não ia comer hoje e amanhã, né? É. Então, a sustentabilidade, essa questão mesmo econômica, é você tá sempre produzindo. Então, quando o Heber recebe esse Marco Verde, é importantíssimo, porque até pelas ecovisitas, né, que a gente sempre veio fazendo e vem conhecendo. Por que ele ficou conhecido? As ecovisitas, elas dão essa proporção. E é isso importante, que as comunidades mesmo, os assentamentos, quando você conhece, muda a sua trajetória. Essas famílias passavam fome com recurso à mão, porque está ali, né? A semente é algo que já está ali. Então, e esse intercâmbio, às vezes, que a gente falta do conhecimento, é o que leva à escassez. A minha avó, por exemplo, saiu do Nordeste, lá não tinha água. Mas ela não tinha também conhecimentos maiores. Mas quando ela chegou aqui, aquele conhecimento que ela trouxe tornou a família e ficou rica.
Uhum.
Aí falou, mas como que vocês saem do sertão sem um centavo e chegam no Mato Grosso e ficam ricos? Porque a pessoa que sabe lidar com o campo, ela tem condição de melhorar não só a própria pessoa, mas a economia de uma família inteira. Então, tudo prospera. E aqui, a nossa região é uma região próspera, mas com conhecimento a gente vai ir muito mais longe.
Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo. Aqui um abraço para a Suziana, para a Solange Simo, que parabeniza o programa e disse que está vindo numa hora oportuna. Já que algumas pessoas não se preocupam, né, com as futuras gerações. Também a Mônica Lúcia manda um abraço. Então, um abraço àqueles que estão conectados aqui conosco pela internet. Já retornamos daqui a pouquinho.
Programa Ponto de Vista.